alimentação e sustentabilidade. Espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.
Olá, eu sou Estela Sanseverino e vou conversar com Renata Levi, pesquisadora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS, da Faculdade de Saúde Pública, ambos da USP. A classificação nova foi desenvolvida já há mais de uma década pelos pesquisadores do NUPENS. É referência mundial em guias alimentares e muito utilizada em pesquisas científicas mundo afora. Porém, nem toda a população tem clareza sobre suas características e particularidades. Por isso, nesse episódio, vamos conhecer um pouco melhor a classificação nova. Renata, para começar, o que é a classificação nova?
Oi, Estela. É um prazer falar com vocês. Então, no começo do século XXI, o ensino e a prática da área de alimentação, assim como as políticas públicas da área, focavam apenas nos nutrientes presentes no alimentos e bebidas. Uma lógica que, na época, a gente chamava, e chama até hoje, de nutricionismo. Assim, eles ignoravam a qualidade da comida e também a combinação entre alimentos e recomendavam simplesmente dietas ricas em vitaminas e fibras, enquanto condenavam as dietas ricas em açúcar e gorduras. O problema é que, ao analisarmos o perfil alimentar da população brasileira nesse período dos últimos 30 anos, percebemos que a diminuição do consumo foi nos alimentos básicos, como arroz e feijão, e principalmente os ingredientes culinários ricos em açúcar e gorduras, o que deveria, com base no nutricionismo, apresentar melhoras na saúde da população. Porém, nesse mesmo período, não foi o que a gente encontrou. A gente encontrava sempre prevalências de obesidade e outras doenças crônicas sempre aumentando. Assim, a classificação foi desenvolvida buscando entender, compreender essas mudanças no padrão alimentar e os seus impactos na saúde. Para isso, ela divide em 4 grupos: alimentos in natura ou minimamente processados, o grupo de ingredientes culinários processados, o de alimentos processados e, finalmente, o de alimentos ultraprocessados.
E pensando nesses grupos, qual a diferença entre alimento industrializado, alimento processado e ultraprocessado, Renata?
Bom, quase todos os alimentos que a gente consome hoje em dia são industrializados, passaram pela indústria de alguma maneira, seja só para lavagem ou mesmo embalagem. Por isso que a gente não usa esse termo na nova, porque todos os alimentos são industrializados. Os alimentos processados, né, segundo a nossa classificação, são aqueles fabricados pela indústria de alimentos com técnicas antigas de processamento, como adição de sal, açúcar ou outro ingrediente culinário, por exemplo, num alimento in natura ou minimamente processado, que é o caso, por exemplo, das frutas em caldas ou do queijo. Já os alimentos ultraprocessados são formulações industriais com pouco ou nenhum alimento e presença de aditivos cosméticos que alteram atributos sensoriais como cor, sabor, cheiro e textura e que são de uso exclusivamente industriais. São aqueles nomes que ninguém entende quando lê os rótulos.
E qual a importância da mudança na forma de classificar os alimentos, que, como você bem disse no início, por tanto tempo têm sido classificados essencialmente de acordo com sua composição nutricional?
A classificação antes era feita por uma lógica do nutricionismo, ou seja, seu maior símbolo era a pirâmide alimentar. Assim, os alimentos eles eram agrupados por serem fontes de proteína, carboidratos ou lipídios, e por isso, no mesmo grupo, a gente encontrava, por exemplo, a batata doce e os biscoitos. Hoje, a gente sabe que não faz nenhum sentido você colocar esses dois alimentos na mesma categoria, ainda que eles sejam fontes de carboidratos. E na prática científica, conseguimos observar o impacto do processamento de alimentos e os efeitos nocivos que os padrões alimentares baseados nesses alimentos exercem na saúde humana. Algo que antigamente, a antiga classificação, baseada na composição nutricional, não nos permitia.
Renata, muito obrigada por sua participação, que nos trouxe tantos esclarecimentos. Eu sou Estela Sanseverino, pesquisadora da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública da USP, e conversei com Renata Levi. Para saber mais sobre sistemas alimentares, acesse o nosso Instagram, @CátedraJosuéDeCastro. E confira outros episódios do nosso boletim quinzenal em jornal.usp.br/atualidades. Até a próxima!
Alimentação e sustentabilidade. Espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.